Shalom, senhoras e senhoritos, você está aqui em mais um vídeo do canal Yannick Gaia. E hoje a gente vai falar sobre as traps financeiras, as armadilhas financeiras. Então, como na thumb aqui, simplesmente é o seguinte: você que investe em renda fixa, por exemplo, em CDB de banco e outros tipos de renda fixa, eu vou estar mostrando algumas verdades aqui para você hoje. Também vou estar falando a respeito de mais uma das coisas que te fazem de otário. Como quem já viu os vídeos anteriores, como por exemplo, carro é para otário, que tem na PlaySeo, casa é para otário, que também tem na PlaySeo, eu mostrei o quanto você perde e poderia ter ganhado se não tivesse feito um financiamento, sendo que os financiamentos são uma das armadilhas financeiras que se existe para você ficar pobre a longo prazo e não enriquecer. Então, o que eu quero falar também aqui nesse vídeo hoje vai ser a respeito dos consórcios. Então, eu vou dar um exemplo aqui de consórcio para vocês verem também como que se passa e o que acontece com você, entendeu? Então, senhoras, o objetivo desse vídeo é o seguinte: vocês me pediram nos comentários, me pediram nas lives do Curujão, falaram: Yanni, faz mais vídeo de finança, Yanni, ensina a fazer isso, Yanni, fala daquilo. Então, a minha iniciativa veio por isso. E continuando tocando nesses assuntos relevantes a respeito de finanças, a primeira coisa antes de eu ensinar vocês a investir alguma coisa e dar mais direção, eu preciso que vocês entendam e saibam desviar de problemas, de armadilhas financeiras. Por exemplo, já falei do carro, já falei da casa. Então hoje eu vou estar falando aqui a respeito de renda fixa, consórcio. Vou estar comentando um pouco sobre poupança. Isso tudo aqui tem a ver com rendimento, imposto, inflação. Então vai rolar todo esse assunto aqui nesse vídeo aqui. Então é isso que vai rolar. Beleza, pessoal? Então por onde e a gente vai começar aqui? Eu vou começar a falar com os senhores primeiro a respeito do consórcio. Então, o que eu vou estar comentando com vocês? Geralmente, os consórcios, eles são oferecidos para as pessoas que querem obter bens como casa, carro, moto, mas não querem ter no agora, eles querem ter para o médio prazo. Só que o que o consórcio faz? O consórcio faz, ele junta várias pessoas para estar fazendo um conjunto de fundo. Tipo assim, várias pessoas juntam dinheiro junto para quem promove o concórcio poder sortear esse bem cada mês para uma pessoa. Porque assim, o consórcio, muita gente conhece consórcio, tá? O consórcio, ele geralmente vai ser mais atrativo que o financiamento. Principalmente que algumas pessoas um pouco esclarecidas sabem que os financiamentos dos bancos e de outras financeiras são muito caros. Entendeu? Então eles recorrem a isso daqui. Porque assim, isso aqui tem várias coisas. Tem taxa, você se tirar o dinheiro antes de terminar o consórcio, você paga multa. Entendeu? Existe muita fraude nisso daqui. Entendeu? Então tudo que eu vou pegar aqui e vou estar comentando com vocês, eu vou estar... como é que eu vou explicar? Eu vou estar explicando um pouco por cima. E como sempre, eu vou estar deixando os links todos na descrição. E também vou colocar a minutagem dos assuntos na descrição do vídeo. Isso vai gerar capítulos e você pode vir ver nos capítulos que você queira. Então eu vou estar lendo aqui a respeito um pouco sobre o respeito do consórcio, né? Então, como funciona o consórcio? No consórcio, membros do grupo e um grupo se juntam para pagar parcelas periódicas para formar um fundo comum que permite a compra de bens ou serviços. O prazo e o número de cotas são pré-estabelecidos, entendeu? Então, você vira um cotista de um fundo, que esse fundo é o consórcio, que ele vai sortear posteriormente esse bem para você, só que você pode ser sorteado no começo ou no final. Tem várias regras diferentes. O valor do item, então, é dividido pela duração do consórcio, cada integrante paga uma fração dele, mensalmente ou um outro tipo de período periódico, entendeu? E que vai estar no contrato. Geralmente a administradora sorteia parte do fundo para um ou mais participantes comprarem um item. Nessas ocasiões, integrantes podem dar lances e, caso vencedores, também são contemplados. A adesão de uma pessoa a um grupo ocorre com a assinatura do contrato de participação, onde devem estar listadas as regras do consórcio, como objeto, o que é o bem, né? O carro, casa, moto ou qualquer outra coisa, o prazo, ou tipo, o tanto de anos e parcelas, o número de cotas, tipo assim, o número de cotas é, entenda como o número de pessoas que vão participar do consórcio. Então, uma cota é como se fosse, entre aspas, uma ação, entendeu? Porque se você não quiser sair do consórcio, você pode vender essa cota para alguém também. Então, tem isso daí. E também tudo é por acordo, né? A periodicidade dos pagamentos, taxas e entre outras coisas, entendeu? Então, isso daqui, ele é regulamentado pelo Banco Central, entendeu? Então, é uma forma de você que o pessoal encontra para se financiar uma moto, um carro, uma casa, entendeu? E geralmente as pessoas são muito seduzidas por isso aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que isso aqui também faz você de idiota, entendeu? É, eu vou estar mostrando aqui para vocês então qual que vai ser o exemplo aqui que o tio Yanni vai usar para vocês. Eu vou usar o exemplo de uma moto, que no caso seria se o cara quisesse fazer o consórcio de uma bis. Então vamos ver aqui, ó. Cadê a bis? A bis 125, aqui, ó. Tô grifando aqui. Preço sugerido em 2022, R$ 12.000. Então a gente vai trabalhar em cima disso aqui. A respeito do consórcio, eu vou estar mostrando para vocês como que mais ou menos você cai dentro desse negócio do consórcio aqui, gente. Então eu vou sair daqui agora, eu vou mostrar na planilha no Excel para vocês todo um diagrama que eu fiz a respeito disso daqui. Agora a gente está aqui na planilha. O que acontece? Eu acho que esse vídeo aqui não vai ser um dos vídeos longuíssimos sobre isso daqui, entendeu? Eu acho que ele vai ficar esse vídeo aqui até vai ficar com, acho que uns 30, 40 minutos no máximo, porque eu não fiz muita coisa elaborada, porque é bem simples entender isso aqui, entendeu? Ah, citando aqui a respeito do consórcio, né? Eu falei do consórcio de uma moto bis, no 2022, no valor de 12 mil. Aqui tá. Olhem para a tela aqui, pessoal, porque eu estou com aberto aqui com o Excel, quem estiver ouvindo, tá? Então a gente tem uma bis 125 de 2022 no valor de 12 mil reais. Como que funciona mais ou menos os consórcios e como eu simulei aqui, gente? Geralmente, o consórcio ele tem para você entrar, assinar o contrato, tem uma taxa de adesão. E geralmente é uma taxa pequena, porque justamente uma das coisas que atrai para o consórcio é não ter que dar entrada para comprar o bem. Entendeu? Então, geralmente essas taxas de adesão do consórcio é 1 ou 2% do valor do bem. Ou seja, então 2% do valor aqui da moto é daria uma taxa de adesão de R$ 240 nesse consórcio aqui que a gente está simulando, tá? Beleza, então vamos financiar, não. Vamos entrar no consórcio de moto para uma bis. Eu quero ser contemplado em até 6 anos. Vou ficar 6 anos nesse consórcio. Então o que que vai ser combinado comigo? Olha, o cara vai chegar para você e falar assim: olha, cara, a taxa de adesão é 2%, 240, 72 parcelas na sua cota, tá? Que daí seria vai dar um valor mensal nessas parcelas. Então, quanto que daria em 6 anos 12 mil? 12 mil em 6 anos daria R$ 166 a parcela. Porém, não é só a taxa de adesão, que é o adiantamento. Também vai ter para você pagar aqui. Olha, eu estou tentando deixar as taxas até realistas, um pouco mais baixas, tá? Porque geralmente hoje eles estão cobrando um valor mais ou menos salgadinho, tá? Então, R$ 90 de taxas na parcela, incluída na parcela. Mas o que seriam essas taxas, Ian? Sendo que não, ah, mas o consórcio não tem juros. O que acontece? Existem as taxas de administração. Existem taxas de seguro, taxas de questões de seguro de morte, caso a pessoa morra para cobrir a cota dela. Por exemplo, se o marido tá lá pagando, ou se o maridão tá lá pagando o consórcio, né? Ele morre, aí tem aquele seguro do fundo que cobre as cotas do cara para contemplar o bem lá. Por exemplo, vamos fazer que o bem fosse uma casa, entendeu? Para a esposa. Ficaria para a esposa. Então, o que que eles geralmente eles fazem? Eles vão falar assim: olha, a 72 parcelas na cota do consórcio de 6 anos, tá? E a gente vai cobrar um valor de administração de 25% em cima do valor final, do final desse consórcio, ou seja, é a taxa de administração, todos esses seguros, essas questões que eu te falei. Então, inclui na parcela aqui, baseada em 25%, não sei se 2 mil da moto aqui. Então, daria R$ 90. Então, eu incluí R$ 90 mais o que seria o valor líquido, o valor, tipo, sem nada do finança do consórcio pseudo-financiamento, né? Então, ficaria uma parcela de, por exemplo, aqui, R$ 256,67 por mês. Pode pensar assim, nossa, mas até que tá razoável para pagar uma moto, né? Para um consórcio para uma moto 2022, apesar que até lá em 2028 essa moto pode já não estar tá mais. Mas, tipo, ser do ano, mas o consórcio vai te prometer uma moto zero, entendeu? Ele vai te entregar uma bis, entendeu? Essa que é a simulação. Aí, o que que acontece, então, num cenário que nem esse daqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como que essa taxa de administração total de 25% diluído. Como em cima, tipo, desses R$ 90 em cima da parcela real, o que acontece com você e quanto que o que que se passa no final, quanto que você gasta no final com isso do consórcio, entendeu? Pessoal, então aqui tá a famosa o famoso site que eu geralmente uso, né, para mostrar a questão de juros compostos, né? Então, vamos dizer que você financiou lá, financiou não, né? Eu chamo de financiamento, cara, porque você perde igual o financiamento para mim. O consórcio é triste, cara. Então, tipo assim, ó, você ficou 6 anos lá pagando aquela parcelinha de 256,67 para ser contemplado no consórcio, certo? Com aquela taxa de 25% lá dividido, né, diluído nas parcelas, daria um aumentinho todo mês nessa parcelinha sua aqui. Daria um aumentinho de 0,34% nossa parcelinha. Então não ia ficar 256,67 por 6 anos. Ela iria subindo isso daqui todo mês, entendeu? Que geraria um juros composto, no final das contas, lá no fundo do consórcio. Então o que que se passa? O que que teria acontecido? Olha só. Você teria pago, no final de 6 anos, só pago, total, R$ 18.720 para o consórcio para estar ganhando aquela bis que vale 12, tá? Só de juros dessa taxa de administração, né, da taxa, que não é que é um pseudo juros, você deixou na mesa mais R$ 2.484. Olha só. Então, no final das contas, o seu consórcio, em 6 anos, saiu por R$ 21.205, num valores reais ajustados, entendeu? Com as taxas de administração e tudo mais. Agora, cara, a moto custa 12. Você pagou 21. Você acha isso inteligente? Responde para mim. Parece inteligente? Para mim não parece inteligente. Sendo que ainda mais o cara que faz o consórcio, geralmente ele vai esperar ser sorteado. Então ele tá querendo o bem ali, ele não tá se importando em ter o bem no longo prazo. A questão é, como que as pessoas conseguem, por falta de conhecimento de matemática básica e um pouquinho de finança, não conseguem entender isso aqui, porque não, eles os bancos, as pessoas do consórcio, nunca vão te falar o que é juros compostos, eles vão te falar de taxa nominal de juros, que é aquela taxinha que eles mostram para você, ó, é 25 ao ano, ou é 10 ao ano, ou é 0,89 ao mês. Aí você vai fazer aquela continha de cabeça lá. Ah, 0,89% vezes 12, vai dar tipo uns 9% lá o ano. Aí você vai fazer uma conta de padeiro corrida, vai achar que vai pagar um valor, sendo que talvez nem vá, entendeu? E geralmente a simulação que o pessoal faz, assim, isso daí, eles fazem uma simulação em off com o cara no papel e passa um cara para trás nisso. Aí quando o cara vai assinar o contrato mesmo, não vai estar lá especificado que você tá pagando juros compostos lá no contrato do consórcio. Mas nem a pau que eles colocam isso, eles não são louco. Aí você imagina se você visse que você ia pagar R$ 21 no final para ter uma motinha de 12 no consórcio. Você acha que isso daí você ia entrar numa furada dessa aqui? Então, você não ia. Garanto que você não ia. E tem outra questão aqui, pessoal, do consórcio também, tá? Para vocês saberem. Se você quiser sair do consórcio, desistir, você paga multa. Você paga multa ainda. Você não, você, rapaz, você nem conseguir pegar o teu dinheiro. Aí você vai ter que esperar o consórcio passar os 6 anos para você receber poder resgatar seu dinheiro. Então, isso aqui É um tipo de agiotagem formalizada legal pelo Banco Central. Entendeu? Olha só, agora você, como pessoa física, se quiser emprestar dinheiro para alguém, você não pode. Olha só que interessante. Mas instituições, desses caras narigudinho esperto, por exemplo, podem fazer isso aqui com você. E geralmente o chimpa, o bananense médio, que não gosta de estudar, não se importa em matemática, acha que essas coisas aqui não servem para nada, ele vai estar pagando sempre quase o dobro em tudo. Porque ele vai estar financiando, querendo ter as coisas antes, como nos financiamentos que eu mostrei no vídeo do carro para otário, que o cara se fode ao quadrado. E aqui, achando que ele está pagando o valor justo, ele está pagando caro também. Ou seja, se no financiamento fosse sair muito caro, vamos dizer que aqui desse, tipo, se o cara financiasse lá, ele ia pagar a motinho dele quase 26 mil, 24 mil reais. Aqui ele pagou 21, entendeu? Então, tipo, ele pagou um pouco menos do que um financiamento, mas perdeu dinheiro bastante igual, entendeu? Então, por que não a pessoa, eles não ensinam as pessoas a administrar o dinheiro, a ter controle emocional, entendeu? Para ter as coisas depois, comprar à vista as coisas, porque isso daí não gera lucro para as pessoas, isso não gera lucro para banco, isso não gera lucro para financeira, isso não gera lucro para gestores de fundos de consórcio, entendeu? Então vamos voltar lá para o planilha do Excel. Então aqui de volta na planilha do Excel, você pagou no final do consórcio, no fim das contas, 21 mil reais. Você deu na mão do fundo do consórcio para ter sua motinho bis de 12 mil na tua mão. O que aconteceu? Você perdeu nessa brincadeira aqui 9.205 reais em 6 anos nesse consórcio. Você poderia estar com esse dinheiro na sua mão, cara. Se você tivesse guardado esse dinheiro em parcelas com você, você teria um valor desse naipe aqui. Agora o que que eu vou mostrar para vocês aqui? O cara perdeu 9 mil reais nessa brincadeira aqui, dando pro cara do consórcio. Uma pessoa só. Imagina o consórcio tendo 60 pessoas, que geralmente tem 60, 100. Então, imagina o cara ganha tipo coisa de milhão, cara. Num contrato de consórcio, entendeu? Por isso que dá dinheiro, porque é uma agiotagem legalizada, você tá pagando um negócio que não é vantagem para você, entendeu? Agora a gente vai ver aqui, se você tivesse tido paciência, por exemplo, e tivesse pegado esse dinheiro que você tivesse mensal, né? Vamos dizer assim, ó, vou pegar esse dinheiro aqui, eu não vou fazer um consórcio. Eu não tô com pressa de comprar essa moto. Vamos dizer assim, isso aqui é para vocês, serve para qualquer tipo de consórcio, gente. Isso aqui é para vocês terem noção de valores quantitativos, tá? Então, vamos ver o seguinte, imagina que você investiu naquele CDBzinho de banco digital, né? Aí geralmente o pessoal, o CDB vai pagar a taxa do CDI lá, que é a inflação. A inflação desses últimos anos tá muito alta. Então eu coloquei um valor de inflação aqui, até razoável, perto dos últimos 6 anos, que eu até talvez tenha extrapolado 1% ou 2% assim acima, entendeu? Então imagine que você vai colocar num CDBzinho. Tipo aqueles CDBs de banco pequeno, tipo PagSeguro, que eles vão lá, às vezes pagam até mais do que 100% do CDI. Eles pagam até 150% do CDI. Tem gente que bota dinheiro lá. Então, com certeza você teria ali 11% anual de boa num CDB de 150% e que paga 150% do CDI, né? Então, beleza. Entrou com 240, ficou depositando 256,67 do mês durante 6 anos. Aí você obtém o resultado de juros compostos no seguinte, só nessa renda fixa, esse CDBzinho, é um investimentozinho mexuruca porcaria. Você teria colocado 18 conto igual, teria colocado lá. Você teria, ó, em juros, aí você teria ganhado, tá? Em juros, R$ 7.900. Isso porque as taxas de juros estão tá altas por causa da inflação alta, dos últimos 6, 4, 5, 6 anos, entendeu? Ah, e geralmente a inflação não é calculada só em Selic, em IPCA, tem o GPM também, que eu já falei bastante disso aqui nos vídeos anteriores de finanças. Então, olha só, você ia obter o valor final de 26 mil se você tivesse ficado numa renda fixa, nem que fosse um CDBzinho de um banquinho mais ou menos, que nem um PagBank, um PagSeguro da vida aí. Olha só, em 6 anos você teria dinheiro para comprar duas motos e ainda sobrava mais de R$ 2.000 para você. Você entendeu? Aquele, o Nicolaísmo cultural não vai ensinar. O Brasil não ensina finanças para as pessoas. O Brasil não ensina a poupar. O Brasil ensina a ser hedonista, a tentar afiar dinheiro no rabo dos outros, a se aparecer, não ter controle emocional com nada, não ter visão de longo prazo. Isso que 6 anos nem é longo prazo, é médio prazo. Entendeu? Aí você poderia. Olha, se em 6 anos o cara conseguiu bater aqui 26 mil em juros. Se fizesse uma conta aqui, vamos diminuir os anos aqui para ver. Se ele conseguiria ter 12 mil antes para comprar a moto. Olha só. Olha só aqui, ó. 4 anos ele já teria. Em 4 anos investindo no CDB, ele já teria dinheiro para comprar a moto e sobrava. Acho que vamos ver 3 anos também daria? Em 3 anos não, ó. 3 anos teria 11 mil. Então olha só, o cara guardando dinheiro no CDBzinho. Em 4 anos ele já tinha o dinheiro da. Ele já teria o dinheiro para comprar uma bis. Entendeu? Daquele ano lá, 2012, por exemplo. Entendeu? E em 6 anos, com as mesmas taxas do consórcio, o cara teria ficado com 26 mil reais. Agora diz pra mim se isso aqui não é pra você sorrir e sorrir bonito sendo otário. Será que eu tô errado? Eu acho que eu não tô errado. Então a gente vai voltar ali Eu vou mostrar para vocês isso daqui que eu falei lá no juros composto, né? Você investindo lá no CDB com 100% do CDI por 6 anos, teria 26 mil. Olha a diferença do cara mamaco que faz o consórcio e o cara que guardou o dinheiro e esperou para comprar depois. Aqui no consórcio o cara perdeu 9 mil. Aqui investindo num renda fixa Michuruca, o cara teve um lucro além do que o dinheiro que ele pôs lá. Ele teve um lucro de 14 mil, entendeu? Perante o valor da moto ali, entendeu? Aí, vamos dizer que em 6 anos tenha tido inflação. O cara bem provavelmente, talvez, o rendimento dele ainda tenha andado perto da inflação. Ou seja, o valor da moto, depois de 6 anos, poderia ter subido. Claro, poderia estar 18 mil a moto, 19, mas mesmo assim ele teria ganhado muito mais. Então daria para ele ter comprado a moto do mesmo jeito. Vocês entenderam? Consórcio é para idiota. Não, cara, infelizmente ninguém vai mostrar isso aqui. Porque isso aqui não é de interesse do pessoal que gosta de ganhar dinheiro em cima do consumo e da falta de conhecimento financeiro da molecada, entendeu? Então, pessoal, estou aqui no navegador e vou explicar para vocês algumas coisas referentes à inflação e o CDI, né? Que eu falei lá que a renda fixa do banquinho digital lá vai te pagar tanto do CDI, mas você sabe o que é CDI? Você já procurou tentar saber? Então eu vou estar comentando isso aqui com vocês rapidão. O CDI é o seguinte. CDI é um certificado de depósito interbancário. É uma taxa que determina o rendimento anual de diversos tipos de investimento, principalmente desses de renda fixa de banquinho ou de bancão. Geralmente os banquinhos digital pagam mais, porque são mais arriscados, né? Então é importante entender que o CDI é uma taxa importante na hora de escolher o melhor lugar para deixar o dinheiro, entendeu? Aí vamos aprofundar um pouquinho aqui. O CDI é uma sigla para certificado de depósito interbancário, o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre eles mesmos para fechar o caixa deles sempre no verde. Porque existe um ordenamento do Banco Central que os bancos não podem ficar tomando prejuízo, porque pode causar uma quebradeira na economia. Entendeu? Nossas questões de ficar fazendo operação financeira que os bancos fazem. Então, por determinação do Banco Central, todo banco fecha o dia no verde. Tem que ter mais dinheiro entrando do que saindo. Então, por diferentes motivos, nem sempre vai acontecer do banco fechar no verde. Pode fechar no vermelho. Então, porque, tipo, por exemplo, pessoas podem ter sacado mais dinheiro no dia do que depositado. Entendeu? Então, nesses casos, os bancos eles precisam fazer um empréstimo para cobrir a diferença do caixa, para não deixar o caixa negativo. Então eles, mas daí os bancos, o que que eles fazem? Os bancos começam a pegar dinheiro emprestado um para o outro para manter o sistema financeiro não ficando no vermelho. Então, como todo empréstimo tem taxa, os bancos também pagam juros para eles mesmos entre si. Então, esses casos são definidos pela taxa do CDI. Então, por isso que os bancos usam a taxa do CDI como referente de rendimento de renda fixa para banquinho, na sua continha ali, do banco digital, e porque eles usam essa taxa entre eles também. Ou seja, o CDI é uma taxa que reflete o quanto os bancos estão ganhando de juros para emprestar dinheiro, tipo, uns para os outros. Tipo, por isso normalmente o CDI é normalmente classificado como uma taxa de juros no mercado financeiro. Entendeu? Então, e o CDI, gente, ele é uma taxa que é cobrado diária, entendeu? Tipo assim, para entender o que é CDI, a gente precisa ter em mente que é uma taxa diária. E, geralmente quem calcula essa taxa é a B3, que é a bolsa do. Mesmo se você não gostar da bolsa, você que tem conta no banco, a B3 influencia na taxinha de CDI do seu banquinho digital. Entendeu? Então, como são taxas diárias, é calculada uma média mensal ou anual do CDI. E elas são consideradas para o rendimento dos investimentos. Como tem aqui no site, por exemplo, ó, em 2019, por exemplo, a taxa de CDI foi de 5,96%. Então, quando vocês ouvirem falar de CDI, é a taxa que os bancos remuneram as rendas fixas no que, de que você tem nas contas do seu banco. Geralmente, quando você vai abrir uma conta no banco digital, eles vão falar assim: ah, você deseja fazer o seu dinheiro render aqui na conta corrente? Então, aceite aqui o CDB. O CDB é você emprestar o seu dinheiro que está lá na sua conta para o banco. Ou seja, o seu dinheiro lá na telinha do aplicativo do celular vai estar aparecendo para você lá. Tem 10 mil na sua conta. Mas aqueles 10 mil lá, você autorizou o banco a trabalhar com aquele dinheiro. Então ele vai te remunerar essa conta corrente, por exemplo, com a taxa do CDI. Porque ele pegou o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas e para outros bancos. E é em cima da taxa do CDI que vai render o seu dinheiro lá quando você aceita investir esse dinheiro na conta corrente. Geralmente os bancos digitais geralmente fazem isso, entendeu? E principalmente banquinho que nem Inter, Nubank, Next, etc. Entendeu? Se você não aceitar lá aquela propaganda de investir na conta corrente lá através do CDB, que é o caso que usa a taxa do CDI, o teu dinheiro na conta corrente não vai render nada. Não rende nada, entendeu? Ele não vai render nada, porque conta corrente não é poupança, então não tem taxa de poupança ali. Conta corrente é zero. Para não dizer que é zero, 0,000. Tem só um reajustezinho ali tosco, entendeu? Mas quando tá rendendo seu dinheiro na conta corrente é porque o banco pegou o seu dinheiro porque você aceitou investir no CDB e você tá ganhando a taxinha do CDI. Tá, gente? Então isso aqui é importante vocês terem o um entendimento disso aqui. Agora, o que que eu vou comentar uma coisa com vocês? Inflação. Por que que eu preciso que vocês saibam entender o que que é inflação, gente? Então, inflação é o seguinte. A gente tem vários indicadores de inflação e a inflação nada mais é acontecimento do mercado e fazem o seu dinheiro perder valor, entendeu? Pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, o governo decidiu imprimir um monte de dinheiro para ficar pagando auxílio para Mirassol, entendeu? Então tá entrando dinheiro que não existe imprimido no mercado, vai ter muita. Vai ter tipo muita gente com muito dinheiro demandando comprar muita coisa, as pessoas vão ter que produzir mais rápido. Entendeu? Então a lei do mercado vai agir, vai fazer os preços subirem, entendeu? Isso é só um exemplo, tá, de inflação. Que nem hoje a gente está tendo inflação do combustível, de alimento, porque está tendo guerra na Rússia. Então, por falta de oferta, a inflação também cresce, porque causou escassez de produto no mercado. Então a inflação subiu. Então a inflação geralmente ela é medida por três indicadores no Brasil. Entendeu? E geralmente vocês são muito enganados com o jornalzinho na TV, rádio, etc., falando de inflação para você. Sendo que existem, eles separam os índices de inflação e de acordo com quem, do que como eles querem manipular você, eles vão esfregar um tipo de sigla de inflação na tua cara. Entendeu? Então o que eu posso adiantar para vocês? Quando você ouvir falar de IPCA, INPC, que o pessoal usa mais. Essa aqui geralmente não é a taxa de inflação real de tudo, realmente. A taxa principal de inflação que você tem que levar em consideração é essa taxa aqui que eu vou falar primeiro, tá? A primeira das três. É o IGPM, se trata do quê? Índice Geral de Preços do Mercado. Trata-se que é o seguinte, esse IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e mede a variação de preços englobando diversas etapas de uma cadeia produtiva, ou seja, abrange não só preços que chegam na ponta final da venda, ou seja, não é só um índice de inflação do varejo, lá, que não é só aquela inflação lá da gôndola do mercado, da bomba do combustível lá no posto, não. É a inflação que pega desde lá do cara que está lá na plataforma de petróleo tirando petróleo, o processo todinho até chegar na tua casa lá no posto de gasolina para você abastecer. É a cadeia inteira, não é só lá aquele custo do final do varejo. Para quem sabe que é atacado e varejo vai entender do que eu tô falando, entendeu? Tem estágios da questão do comércio, né? Então, isso aqui é a inflação geral. Isso aqui, ó, como diz aqui, ó, índice geral de preço do mercado. Geralmente o GPM, ele que geralmente acompanha a inflação real mais próximo possível. Tanto que contratos de aluguel de casa são atrelados ao IGPM. O reajuste do valor de casas e imóveis é reajustado pelo IGPM. Tabela FIPE dos veículos é reajustado por IGPM. E aqui vai entrar um negocinho bem interessante para você entender o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Teve um monte de gente que comprou carro, né? E falou assim, nossa, cara, eu paguei 40 mil no meu carro, agora o meu carro tá valendo 65 mil. Levei vantagem. Só que não. O que simplesmente aconteceu, amigo, foi que esses anos o IGPM, a inflação, foi muito alta. E como eu falei, o reajuste de casas, imóveis e carros é reajustado no IGPM. Então não teve, o cara não ganhou nada, não ganhou dinheiro, não ganhou nada. Ele só teve o valor reajustado. Vamos dizer, por exemplo, ai meu Deus, eu sou um cara fodão, comprei um carro por 40 mil, agora eu vou vender por 65 porque o IGPM fez meu carro valorizar. Levei vantagem. Só que o estrupício não entende que o IGPM é uma inflação geral. Ou seja, se o carro do cara subiu o valor em 30%, significa que o poder de compra do país, da moeda do país, também perdeu 30% de valor. Ou seja, O que ele vai comprar com esse dinheiro que ele teve a mais, entre aspas, é menor. Por exemplo, quando o cara comprou o carro a 40 mil reais, ele estava pagando 5 reais na gasolina. Agora que o carro dele tá valendo 65 mil reais, ele está pagando quase 9 reais na gasolina. Ou seja, subiu o preço do carro dele, mas o dinheiro tá comprando menos coisas. Porque a inflação corroeu o poder de compra, o preço das coisas subiu. Então não existe ganho de dinheiro nenhum. Esse pessoal, infelizmente, que não sabe, que tem ignorância econômica, não entende esses processos aqui, entendeu? Como eu falei, a inflação é geral e ela é medida por 3 indicadores. Agora eu vou para o segundo indicador, tá, gente? Que é o IPCA. Esse daqui geralmente é o indicador de inflação que o pessoal gosta muito de usar para atrelar a financiamento, a parcela de... quando você vai parcelar coisas em carnês, etc. Eles usam a taxa básica de juros, o Selic. Eles tentam basear em cima desse índice aqui de inflação, que é o quê? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O que acontece? O IPCA, por outro lado, é calculado pelo IBGE e mede a variação de preço de produtos e serviços somente para o comprador final. Ou seja, cara, o IPCA, ele mede a inflação do varejo só, não mede a inflação de verdade da cadeia total do país, de toda a cadeia da economia, entendeu? Agora, eu não entendo, eu ainda não, eu sou burro, eu tenho que admitir que eu sou burro, eu não sei de tudo ainda. Eu não sei por que eles separam a inflação em vários indicadores, sendo que só existe uma inflação real, entendeu? Bom, para alguma coisa eu vejo mais como um uso manipulatório isso aqui. No jornalzinho lá da TV Globo ou no outro lugar que você vai ver, eles vão falar, ó, o IPCA ano passado, de inflação do IPCA foi 11%. Aí você vai falar, nossa, teve 11% de inflação. Sendo que a inflação real aqui do IGPM às vezes deu 30, 40%. Você perdeu metade do poder de compra. Aí você vai ficar olhando assim, nossa, o IPCA subiu só 10%, mas por que que o café que eu tava pagando R$6 no mercado agora tá custando 16, 18? Sendo que a inflação só subiu 10%. Ah, então é o empresário malvadão tá cobrando mais caro para lucrar no meu lombo. Não, fera. O cara, às vezes, muitas vezes tá acontecendo com a inflação de verdade, você não tá vendo, porque eles estão te mostrando um indicador de varejo, entendeu? E olha só. E quando é para você investir em alguma coisa e tentar ganhar alguma coisa, eles vão te colocar um indicador de inflação do IPCA, que sempre vai estar geralmente menor que a inflação do IGPM. Ou seja, você nunca vai ganhar da inflação, cara. Fazendo investimentos comuns, que nem poupança, renda fixa, etc. Eu vou estar explicando isso um pouquinho para frente aqui também. Por isso que é importante você saber de inflação. A inflação ela tem uma história muito próxima com o Brasil, com os brasileiros. Eu vou estar explicando daqui a pouco. E o outro índice de inflação é conhecido como INPC. Isso significa o quê? Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então ele olha para a mesma variação de preço de produto e serviço para o comprador final, ou seja, é um indicador de varejo. Mas ele olha sobre uma outra perspectiva, a das famílias de baixa renda. Então, o que que eu vou falar para você? Vou explicar um pouquinho mais sobre o INPC, porque o INPC é o índice de inflação, que é, vamos considerar assim, que é o índice de inflação sobre os salários e os bens básicos. Geralmente o INPC é o que os sindicatos, é o que as empresas utilizam para calcular o reajuste de salário das pessoas. Então é importante você entender isso aqui. Vamos ler um pouquinho sobre o INPC. O INPC é um índice calculado mensalmente pelo IBGE para medir a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendimento mensal de 1 a 5 salários mínimos. Então, de tempos em tempos, o IBGE faz a pesquisa de orçamentos familiares, né? Para entender o que a população brasileira consome: arroz, feijão, roupa, material escolar, gasto médico, brinquedos. E é com base com esses dados da pesquisa de orçamento familiar que o Instituto constrói uma cesta de produtos e serviços mais consumidos pelas famílias de baixa renda, que são geralmente a maioria do país, e fazem essa taxa do INPC, que é baseado então em alimentos e bebidas, valor de aluguéis, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde, despesa pessoal, educação e comunicação. Então, nessa cesta, cada item tem um peso diferente de acordo com a frequência que é utilizada pelas famílias. Para o INPC, gastos com alimentação e bebidas, habitação e transportes têm um peso maior do que as outras categorias por serem essenciais e representarem as maiores fatias dentro da cesta de consumo da população. Então, com essas informações, o IBGE calcula quanto do rendimento das famílias é usado para consumir esses itens e de quanto foi a variação nos preços de um mês para o outro. Então, se hoje o rendimento de uma família é o mesmo de um mês atrás, mas esse dinheiro já não é capaz de comprar os mesmos produtos que no mês anterior, isso significa que o índice aumentou, ou seja, o preço dos produtos subiu e o poder de compra da população não acompanhou esse crescimento. É isso, gente. O INPC é calculado em cima dos gastos comuns da maioria das pessoas, que são as pessoas de baixa renda. Então, ele é um índice de inflação também maquiado, não indica a inflação de verdade, porque não pega a inflação toda do país do geral. Vai estar tá calculando em cima só de algumas coisas que as pessoas consomem no varejo, entendeu? E também na questão ali de aluguel, entendeu? Então, ou seja. O IGPM, que é usado para colocar o aluguel, o reajuste de imóveis no grosso, ele vai estar tá sendo englobado uma pequena partezinha só na habitação no INPC, então não vai refletir o IGPM de verdade, vai refletir uma mistureba do IPCA com o IGPM aqui no INPC. Então, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. O INPC deu, vamos dizer assim, ó, melhor, o IPCA deu 14% de inflação num ano. Nesse mesmo ano, o INPC deu 10% de inflação, ou seja, deu menor que o IPCA por causa dos tipos de indicadores que eles usam para manter o peso dessa média, né? Mas nunca essa média aqui da INPC e IPCA vai ser a média do índice geral do mercado, que é a inflação geral do mercado. Vai ser sempre relativo, ou seja, você sempre vai estar tendo reajuste de salário abaixo da inflação. Você sempre vai ter reajuste embaixo da inflação. Entendeu? Seu salário nunca vai subir com a inflação de verdade. Aí quando você vai lá no sindicato, o sindicato fala: "Nossa, nós conseguimos um reajuste de salário para você, entendeu, companheiro? Conseguimos um reajuste de salário do NPC mais 6%, tá ligado?" Aí, tipo, cara, só que você não ganhou inflação de verdade, cara. Eles vão falar: "Nossa, a gente teve aumento real de salário, a gente ganhou acima do NPC." Ganhou porra nenhuma, cara, porque pode ter certeza que o IGPM vai estar tá muito maior com o NPC aqui embaixo. Então você é enganado, sorria, você é idiota. É por isso que é importante você estar aqui comigo e entendendo esse raciocínio aqui que eu tô falando de inflação, entendeu? E isso aqui vai ser importante você entender sobre inflação. É importante você saber que quando o Estado imprime dinheiro gera inflação, quando tem falta de produto no mercado gera inflação, entendeu? Então é muitas coisas e você tem que entender como funciona esse mecanismo aqui de verdade, porque a única coisa que também pode destruir você, o seu patrimônio, além das cagadas que você faz por ser burro, não sabendo investir, mas eu quero falar de burro, de falta de conhecimento, ignorância mesmo, é você não saber entender a inflação, porque daí você vai ver as coisas subindo no mercado, o alimento ficando caro, o combustível subindo, você não vai entender o que está acontecendo. Por isso que as leis básicas de mercado é bom você entender, é bom você também depois procurar entender por que que o dólar influencia tanto nas coisas que você consome, etc. Porque você não fica refém, cara, de manipulação política, enganação, de niilismo cultural, que fica te contando um monte de coisa que não é verdade, sendo que você, se você sentar a bunda e tentar estudar um pouco, você vai conseguir entender. Então é bom você entender esses índices aqui de inflação. Entendeu? Então, o carrinho seu que valorizou aí 20 mil reais, você não ganhou porra nenhuma com isso, porque o poder de compra caiu. E IPCA é um índice só de varejo, e INPC é um índice de varejo mesclado com IGPM, que serve para reajustar geralmente o salário das pessoas. Então, esse é o que você precisa ter em mente. É bom você saber disso aqui. Pessoal, então eu vou estar explicando uma coisinha sobre inflação aqui mais, tá? É basicamente, a gente vai falar um pouquinho da história do bostileiro. Por que que os boomers, as pessoas no Brasil, têm aquela maldita mania retardada de tudo que sobra enfiar na poupança, guardando na poupança? Porque é o seguinte, pessoal, ali entre os anos 80 e até o ano de 1994, a gente teve hiperinflação no Brasil. Então, só para vocês terem uma noção, aqui eu tô com uma matéria aberta, só para vocês terem noção como é que era a inflação. Aqui, ó. O passado da hiperinflação no Brasil. Relembre o período em que os preços podiam subir 80% ao mês. Ou seja, os índices de inflação, que foram, por exemplo, aqueles que eu expliquei lá atrás, vamos dizer que o IPCA na hiperinflação estava subindo 80% ao mês. O que que você faria para se proteger da inflação? Nesse caso aqui, que a economia vira uma zona, você perde a capacidade de entender, você perde a noção de valor do preço das coisas de verdade. Então, o que a maioria das pessoas faziam? Elas viam que o dinheiro dela estava derretendo, pessoas venderam casa, venderam carro e começaram a colocar na poupança, porque nessa época ainda, a poupança do banco rendia o valor do IPCA total. Você imagina então, vou vender minha casa por 400 mil. Já que a inflação está dando 80% ao mês, as pessoas naquela época ainda lembravam que algumas sabiam que dava para fazer juro composto. Ou seja, então mesmo com a inflação alta para caralho, você fazendo juros de 80% ao mês com juros composto, compensava sim você vender sua casa e deixar render os juros compostos. Porque a partir de um certo momento, esses juros compostos fica tão absurdo, tão surreal, que daí você começava a ganhar da inflação. Entendeu? Então as pessoas faziam isso aqui. E foi por isso que piorou ainda mais a situação. Isso aqui, imagina o seguinte: a economia já tá uma merda, a pessoa tá ganhando menos, a inflação tá correndo o poder de compra das pessoas. Aí, em vez do governo ajudar e fazer alguma coisa para segurar a inflação, não faz. E as pessoas vendo isso, vai fazer o quê? Em vez de gastar, vai guardar o dinheiro para gerar juros compostos na poupança. Então, ou seja, teve uma combinação de inflação, estagnação e paralisação da economia do Brasil ali entre 85 até 94. Entendeu? Aí foram aí que vieram aquelas diversas tentativas de mudar a moeda, que era cruzeiro, depois tinha o plano verão, o plano cruzado. Então é interessante, deixa eu ver se eu acho, eu consigo ler aqui um pouquinho para vocês, pra vocês terem um pouco de noção, entendeu, gente? Eu vou ler só um pedaço aqui. Jovens em torno dos 20 anos de idade talvez não consigam imaginar como é viver em um país em que o dinheiro que se tem compra apenas metade das coisas que se podia comprar 30 dias antes, por exemplo. O que eles querem dizer aqui? Imagina o seguinte: você comprou um pacote de arroz hoje por R$ 20, entendeu? Mês que vem, o pacote do arroz vai estar custando 40, o dobro. Só que você vai estar ganhando a mesma coisa, entendeu? Aí o seu, só que daí o que acontece? O governo nessa época aqui tentava, deixava os reajustes acontecer junto com a inflação, ou seja, cara, o salário estava todo mês mudando, o preço estava todo mês mudando, então era uma zona incrível. Vocês têm que assistir para vocês entenderem o que que foi a hiperinflação no Brasil e como que isso deixava as pessoas desesperadas. Então, essa era a realidade da hiperinflação. E ela durou anos. Ela foi freada só depois que foi implementado o Plano Real durante o mandato do Itamar Franco, ali em 1994, que foi o presidente que assumiu no lugar do Collor, após o Collor dar o golpe de congelamento de poupança nas pessoas. Então, ele assumiu o cargo após o impeachment do Collor. Então, para ter noção aqui, ó, em março de 1990, o índice de preços ao consumidor do IPCA bateu 82,39% ao mês. Eu falei, imagina as pessoas parando de consumir só para guardar o dinheiro na poupança para ficar ganhando juros compostos em cima de 82%. Beleza. Então, em junho de 1994, às vésperas da introdução do real, a inflação acumulada de 12 meses era de 4.922% ao ano em 94. Olha só. Então, é impensável realmente para aqueles que cresceram a partir depois, ali em meados da década de 90. Após a inflação, né? Quem passou aquele período hiperinflacionário já tinha acostumado com aquela bagunça. Aí depois que viu que a inflação se estabilizar em 94, foi considerado praticamente um milagre na economia do país ali com o Plano Real. E para muitas pessoas que pensam, né, não foi o Fernando Henrique Cardoso que ali implementou ali o Plano Real sozinho, foi o presidente Itamar Franco. Então isso aqui é uma questão de história interessante para vocês saberem. Aí vocês vão pensar assim: mas que caralho, Anne, por que que você tá me falando essa merda de hiperinflação aqui, cara? O que que tem a ver o cu com as calças? Calma, cara, calma, jovem, eu vou estar explicando para você. Então é o seguinte: quem viveu em 1980, 90, pegou esse período aqui, o que que eu expliquei para vocês? Imagine que a inflação está 80% ao mês e o IPCA é o que era o índice lá próximo da Selic que rendia a poupança. Então você imagina todo mundo vendendo tudo, trabalhando e poupando tudo que pode para pôr na poupança, porque a poupança estava gerando juros compostos. É importante você entender como é importante esse negócio do juros compostos. Entendeu? Então, o que aconteceu na década de 80 e 90? Isso aqui é a história do Brasil. Isso aqui é importante para vocês entenderem o comportamento do mamaco bostileiro. A sua avó, seu bisavô, seu pai, ele pode ter lembranças dessa época aqui. Alguns viveram, né, adultos nessa época, como seus avós, ou como adolescentes, como, por exemplo, seus pais, se eles tiverem aí até uns 45, 55 anos. Então, havia-se a cultura da hiperinflação de pôr tudo na poupança, entendeu? E deixar o dinheiro na poupança. Isso aqui que ajudou a ter desculpa, os controles financeiros da inflação do país. Por exemplo, eu vou deixar para vocês aqui um exemplo do porquê que essa inflação aconteceu. Além do governo militar ter emprestado dinheiro do exterior e não conseguir pagar, antigamente existiam os bancos estaduais. Por exemplo, existia o Banespa no estado de São Paulo, que era o Banco Nacional do Estado de São Paulo. Existia o Banco Banesc, o Banco Nacional de Santa Catarina. Aí ainda existe o Banestes, que é o Banco do Espírito Santo, o Banrisul. Bancos estaduais. Antes, os bancos estaduais antigamente, eles podiam imprimir dinheiro. Não tinha um banco central para ficar emitindo as coisas. Os bancos estaduais poderiam ficar emitindo também dinheiro em dívida. Aí o que aconteceu? Os políticos, filho de uma mãe, não conseguiam administrar o dinheiro, então começavam a imprimir dinheiro nos estados também para continuar mantendo ali as suas contas. Aí aconteceu, eles hiperinflacionaram o país com isso, somado mais com a dívida externa do governo militar. Então, cara, é por isso que depois de 88 teve aquelas reformas também econômicas e tudo mais, e aí foi onde eles colocaram essa armadilha de vez do Banco Central. Entre aspas, o Banco Central veio para melhorar isso e evitar a inflação, descontrole, entendeu? Dos estados, por exemplo, porém colocou todo mundo refém igual, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá numa situação menos merda, porque antes estava muito mais na merda, entendeu? Mas ainda não é a situação ideal. Então é por isso que o BR ele tem essa cultura de poupança, entendeu? Ah, eu vou deixar no banco que é mais seguro, deixar na poupancinha lá. Aí sua avó fala: ai, filho, guarda dinheiro.
Meu filhinho, guarde o dinheiro na poupancinha para você pagar a sua faculdade.
Vai nessa. Eu vou te mostrar uma coisa que vocês não sabem agora a respeito da poupança isso mudou, isso não existe mais. Nem se o Brasil voltar a uma hiperinflação dessa aqui, de 80% ao mês, não vai acontecer mais isso. Porque o Estado já fez uma manobra para evitar você de lucrar mesmo em períodos de desgraça como esse daqui, ó. Deixa eu achar a matéria aqui para vocês. Então tá aqui, ó. É uma matéria de 2012. E é o seguinte, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Fica maiorzinho, né? É o seguinte, é da Veja e o título é o seguinte: poupança renderá somente 70% da Selic quando ficar, quando a Selic tiver a 8,5, entendeu? Ou menor. Ou seja, o que aconteceu? É, ali na época do 2012, acho que ainda era governo do Lula, né? Então é o seguinte, ó. O Guido Mantega, na época do Lula, ele limitou o seu rendimento da poupança. Ou seja, se a inflação subir demais, você não vai conseguir ganhar a inflação na poupança. Porque assim, ó, se a inflação passar de 8,5%, você vai ganhar 70% da Selic baseado. Você vai ganhar 70% de 8,5%. Você entendeu? Que bizarro. Deixa eu ler aqui um pedaço para você entender aqui essa cagada aqui. Então aqui, ó. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, toda vez que a Selic ficar igual ou abaixo a 8,5%, a remuneração da poupança ficará a ser 70% da Selic, mais alguma taxa referencial. Quando a Selic for maior do que 8,5%, as regras atuais ficam mantidas, ou seja, até 8,5% vai valer 8,5%. Ou seja, se o IPCA está variando de 10% a 8,5%, é isso que a poupança vai render ao ano. Se passar de 8,5%, aí o que acontece? Vai render só 70%. De um fixo de 8,5%. Ou seja, cara, é ridículo isso aqui. Só que na teoria eles fizeram isso daqui para evitar a estagnação econômica e evitar essa corrida de poupança, igual teve na época da hiperinflação. Sacaram? Por isso que guardar dinheiro na poupança é você tá perdendo dinheiro, cara. Você tá queimando dinheiro. É mais fácil você rasgar e jogar no lixo do que você botar na poupança, na minha opinião. Então, assim, ó. Quando a Selic for maior que 8,5%, as regras atuais ficam mantidas, não, no, tipo, uma que daria em torno de uma remuneração fixa de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial. Realmente essa taxa referencial aqui não é muito alta não, tá? Então o Banco Central ficaria com a política monetária comprometida e não conseguiria baixar os juros, segundo o argumento dele aqui. Então isso foi necessário para segurar os juros, na opinião deles, né? Foi o Mantega falando aos jornalistas ao apresentar essas mudanças na poupança. Então é o seguinte, na época ele falou assim, segundo o próprio Mantega, né? As novas regras valerão para os depósitos que serão realizados na poupança. As demais regras da aplicação serão mantidas, ainda existe imposto de renda ausente na poupança, não paga imposto de renda. É, não mexeram em mais nada, eles só fizeram essa limitação de rendimento dos juros, entendeu? Então, cara, os caras fizeram isso aqui para limitar o seu ganho. Então, se você tá perdendo no financiamento ou no consórcio, se você tentar deixar o seu dinheiro parado na poupança achando que vai render uma inflação, a inflação esse ano, Yane, tá batendo 10%, 11%, uhul! Aí o cara vai lá e deixa o dinheiro na poupança. Só que o imbecil às vezes não sabe isso aqui, ó, que tem uma limitação de 70% da Selic baseada em 8,5%, que no máximo que vai render a poupança independente do cenário de inflação é 0,5%, ou seja, cara, você tá tomando no cu e tá perdendo seu dinheiro. É basicamente é isso aqui. É, pessoal, eu disse que achava que o vídeo não ia passar de 40 minutos, mas já passou, né? Então, o que mais que eu vou falar com vocês aqui agora? Eu falei de consórcio, eu falei de inflação, eu falei de poupança. Eu espero que vocês tenham bem redpilado agora nessa questão de finanças a respeito disso daqui. Agora eu vou estar chegando no assunto do ano, que sempre quando a inflação tá alta para caralho, o pessoal dos investimentos começa a falar: agora é hora de investir na renda fixa porque a inflação tá alta para caralho. Então eu vou investir lá no investimentozinho conservador. Eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou pegar essa inflação aí que está baseada no CDI, que eu expliquei para vocês o que é o CDI, que o CDI é baseado na taxa de juros, e vou deixar meu dinheiro lá no CDB do banquinho, porque tá alto pra caramba. ao rendimento e eu vou ficar feliz para caralho. Então, para quem já tá com os olhinhos na tela aqui, já tá com o meu diagrama em vista. Peraí, eu dei muito zoom, agora dá para ver certinho. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceria se você pegasse o seu dinheirinho e colocasse 4 anos num banquinho digital pagando 100% do CDI para você. Você poderia achar assim, nossa cara, eu vou ter um rendimento da hora no CDI. Então eu fiz vários e vários cálculos aqui e cheguei a esses valores aqui. Então eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei a esses valores. Eu me baseei no CDI histórico, baseado no ano de 2012 a 2018. Então tem os índices aqui, anual de CDI, no qual eu somei tudo e dividi por 6, que são uma média que eu poderia fazer, uma média ponderada, para ter uma ideia mais ou menos do CDI, entendeu? Então foi o que eu usei aqui. CDI de 10 anos em média de 8%, 8.03% para ser exato, tá? Então, baseado nisso, também aí eu fui lá, calculei o CDI de mais anos, que ó, no site do Status Invest, para quem tá enxergando aí, eu peguei aqui ó, o CDI de vários e vários anos, somei e também fiz outra média. Uma média simples. Aí me comparei com a média ponderada simples e cheguei àqueles 8% lá. Então isso aqui seria na média que se renderia 100% do CDI em 10 anos, vamos dizer assim. Analisando pelo passado para tentar projetar o futuro, né? Então aí o que acontece? O investimento do banquinho do CDI, ele vai te pagar 100% do CDI, né? Ou no caso seria essa média aqui. Então o que acontece, gente? Você tem que saber uma coisa, existe, como eu falei, a importância da inflação na sua vida. O que significa? A inflação, você vai estar correndo atrás, você vai estar correndo para fazer seu dinheiro render, aumentar e não perder, vai ter uma bola de pedra correndo atrás de você. Então é que nem aquele filme do Indiana Jones, você tá correndo a pedra, cara, e a pedra tá vindo, entendeu? Então o que o tio Yanni fez? Foi lá, pesquisou. O que o tio Yanni pesquisou? O tio Yanni foi lá e pesquisou todos os níveis da inflação geral do mercado, que é o IGPM. Pegou aqui os gráficos, calculou tudo, pesquisou, lá CDI e tudo mais. Aí, o que acontece? Cheguei a esse valor aqui de 8,35% de média de IGPM nos últimos 10 anos, baseado também. Ou seja, já deu para reparar aqui que a inflação comeu muito mais do que você ganhou daquele CDI, que é baseado na Selic, por exemplo. O que eu expliquei lá atrás? Aquelas taxas de IPCA, INPC, aquelas coisas, nunca são a inflação total de verdade. Então, renda fixa, você sempre está perdendo dinheiro. Tá? E pode, vamos dizer assim, que pode acontecer que o CDI, que você entre no banquinho, esteja, por exemplo, pagando lá 150% do CDI, paga muito mais. Ou seja, você vai ganhar um pouquinho mais. Só que ainda tem um porém, cara. Se você conseguir fazer a proeza de ainda conseguir ganhar um pouquinho mais da inflação do IGPM, ainda você tem que pagar imposto quando você saca esse dinheiro, cara. Tanto no CDB, no banquinho, você paga imposto. Tanto em renda fixa de fundo, de investimento, tesouro direto, tudo tem imposto. O imposto varia de 22,5%. Se você sacar num curto prazo, se você deixar mais tempo, o imposto vai diminuindo e chega até um mínimo de 15%. Então foi esse mínimo de imposto de 15% que o tio Yanni aqui se baseou. Então deixa eu ilustrar para vocês aqui na tela. Então o modelo de esse modelo de tributação do Estado, ele visa incentivar investimento no longo prazo. Quanto maior o tempo de investimento, menor deu tela azul aqui. Entendo o seguinte, pessoal. Quanto maior o tempo de investimento, menos imposto você paga. Então, aqui está aqui mais ou menos as tabelas de quanto você paga de imposto. Então, é o seguinte, ó. Até mais ou menos uns 3 meses. Se você deixar só 3 meses, você paga 22%. É de 3 a 6 meses, 20%. De 1 ano a 2 anos, 17%. Mais de 2 anos, você paga 15%, ou seja, você vai pagar menos imposto se você ficar investindo pelo menos uns 2 anos. Então foi isso que eu calculei aqui para vocês. Então vamos, o que, que a gente chegou aqui no final das contas? O cara que está investindo lá num CDBzinho, num investimentozinho de renda fixa, seja lá qual for que o banco vai te empurrar qualquer porcaria que tem, que é isso que o banco faz, o banco ganha, ganha em cima de você. Você nunca vai estar ganhando, porque você vai estar perdendo para a inflação aqui. Eu já tá mostrando para você o GPM aqui. Então, beleza. Eu comparei aqui, ó, em porcentagem, nesses 10 anos, o que, que teria acontecido de ganho real para você? Você não teria ganho real nenhum. Você teria perdido 0,32%. Ou seja, você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro derreteu. Só que, vamos dizer assim, como estava num CDB pagando CDI, ainda você perdeu menos do que se estivesse deixando na poupança. Porque vocês lembram que eu falei? A poupança rende aquela limitação que o Guido Mantega colocou. Vai render 70% da Selic. Ou seja, lá você vai estar perdendo muito. Aqui você não está ganhando nada também. Só que você está perdendo menos. Ou seja, você só está perdendo menos. Você não está ganhando. Entendeu? Como diz. Você ainda conseguir pegar um CDI alto com um banquinho digital arriscado, você ainda consegue ganhar do GPM um pouquinho. Talvez seu ganho real aqui seria até de 2, 3%. Só que acontece, no final você vai ter que pagar imposto. Essa que é a questão da renda fixa. Beleza, aqui nesse exemplo aqui, ó, do CDI do GPM, teve perda de poder de compra, ou seja, o seu dinheiro está comprando menos. Só que não está comprando tão menos como se fosse na poupança. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu calculei os juros compostos aqui, né, pessoal, ó. Então, é, 10 mil reais calculado aí que você estava investindo no banquinho, né? Você foi lá, colocou numa paulada só no banquinho, você foi lá e colocou 10 conto. Depois que você colocou 10 conto ali da sua saidinha de FGTS que você tem na empresinha, você ficou guardando mais 350 reais todo mês, durante 4 anos, aquela taxa ali do CDI. Aí o que aconteceu? Você teve um valor no final de R$33.241. Tá, teve ali juros de 6 mil. O total que você enfiou ali foi 26.800, que deu o resultado final de 33.241. Beleza, vamos voltar para o Excel. Você teve o seu valor foi de R$33.241. Você perdeu 0,32% e perdeu o poder de compra nessa brincadeira aqui. Você perdeu para a inflação. Ponto. Acabou. Só que quando você vai tirar esse dinheiro daí do investimento, você vai ter que pagar 15% de imposto, colega. O que daria nesses 33 mil um valor de imposto, só de imposto, de R$ 4.980. O que aconteceria? Você teria na sua mão R$ 28 mil, reais, entendeu? Nesses 4 anos. O seu resultado final, real, o resultado real, não é o resultado de juros corrido. Você teria tido um corroído o teu patrimônio, corroeria 15%. 15,32% do patrimônio tinha sido corroído com a soma da perda da inflação mais o imposto. Ou seja, não existe vantagem em você deixar dinheiro em renda fixa. Você vai perder menos que na poupança. Só que na hora que você vai sacar, você paga imposto. Ou seja, você vai perder tanto ou mais do que na poupança, porque o governo vai estar comendo o seu dinheiro. Entendeu? Só que prestem bem atenção no que eu vou falar. Esses 15,32% negativo que você teve de poder de compra perdido por causa do imposto da inflação, isso eu não fiz a conta baseada em taxa do banco. Então, toda coisa que você faz em banco, o banco deles ainda bota uma taxa. Então, pode ter certeza que seu resultado final é muito pior que isso aqui, por exemplo, que 15% negativo. Aí você vai falar assim, mas Yane, caramba, cara, se poupança tá na merda, renda fixa tá na merda. Agora descobri também que consórcio me faz pagar quase duas vezes o valor de uma coisa que eu queria comprar também. Então eu só vou estar perdendo menos. Existem opções que eu perco menos, mas não tem nenhuma opção que eu ganho porra nenhuma. Calma lá que a gente vai chegar lá. Pra quem tá vendo esse vídeo aqui primeiro, eu tive outros vídeos lá como investir em ações, ações lá enriquecendo seu próprio caminho, ações de Stonks Master, eu tive, são videoaulas de mais de uma hora, quase duas horas explicando o mercado de ações e como funciona juros compostos de ações. O único lugar que você vai conseguir ter o seu dinheiro crescendo de verdade, não vai perder da inflação nem nada, é com o mercado, um livre mercado. Quem vai gerar riqueza de verdade são os indivíduos que trabalham. Que trabalham, investem, poupam, investem seu dinheiro, constroem empreendimentos e negócios e assim vira, que assim que funciona a prosperidade do mundo, entendeu? Então eu vou agora, o que eu vou fazer para vocês aqui? Antes de mostrar lá o exemplo de ações de novo para vocês, eu vou mostrar para vocês a filho da putagem do porquê que o banco adora, o porquê que os bancos ofertam tanto, porquê que vem tanta propaganda, invista no fundo tal. Vem aqui, eu estou pagando 150% do CDI aqui no meu banquinho do PagSeguro. O que acontece? O banco, como é que o banco ganha dinheiro? Todo mundo sabe que o banco, ele ganha dinheiro com juros, seja emprestando dinheiro para você. Então, aqui para você ver na renda fixa, como que o banco até nisso aqui consegue ganhar nas suas costas e você ainda tá perdendo aqui em cima, como eu não mostrei. Mas o banco nunca perde, porque o banco é que nem a banca do cassino. O banco nunca perde. Então, o que geralmente o banco faz? O banco vai pegar o dinheiro que você deixou no fundo dele, ele vai pegar o seu dinheiro e ele, o banco sabe quais são os investimentos bons de verdade. A maioria dos bancos, ou para vocês que não sabem, investem em ações, investem em títulos do governo, como, por exemplo, aqui eu vou dar usando de exemplo, o Tesouro Direto, que é baseado na inflação do IPCA, que rende o IPCA, entendeu? Mais uma taxinha fixada, que eles colocam a mais como prêmio, que vamos dizer assim, o governo coloca como prêmio para compensar, para que você ganhe, entre aspas, acima da inflação, para compensar, entendeu? Essa que é a jogada. Então, imagina assim, o banco está pegando o teu dinheiro que você investiu lá, a mesma coisa, e investindo no Tesouro Direto. Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o Tesouro Direto. De forma bem basicona mesmo, existem essas modalidades aqui de investimento do Tesouro Direto, né? Que é baseado aqui, ó. Baseado na taxa da Selic, um Tesouro Direto com uma taxa pré-fixada, que não é baseada na inflação, uma com juros semestrais, uma que é baseada no IPCA, mais INTB, que já é outros tipos de juros, etc. E esse tipo de investimento que geralmente você vai só obter esse juros tudo no final do vencimento. Geralmente o Tesouro Direto, eles são investimentos que tem o prazo mínimo de 2 anos e tem uns que podem ter até 30 anos para você deixar o dinheiro lá com o governo para depois ele te remunerar. Então geralmente o que é mais procurado por causa do país ter instabilidade econômica e inflação são os papéis de dívida pública com pouco tempo. Geralmente são os tesouros Selic, IPCA pré-fixado, pós-fixado, etc., de 2 anos. Beleza, sabendo disso aqui, a gente está deixando 4 anos o dinheiro aqui na renda fixa na simulação. Aqui a gente perdeu 15% negativo. Beleza, tomou no cu. Aqui agora é o banco investindo seu dinheiro, por exemplo, nesse investimento simples e bobinho que nem o Tesouro Direto. Beleza, vamos lá. Então, eu fiz essa simulação do banco usando o seu dinheiro para fazer isso. O que o banco fez? Então, baseado nessa taxa aqui que eu fiz de média, ó, vamos dizer que a inflação fica alta, né? A média alta de inflação que a gente está aqui agora, 11%. Mais uma taxinha de prêmio de 3% fixado lá do tesouro. Que nem eu falei, tem as modalidades de tesouro. Beleza, você deu 10 conto na mão do banco e está pagando mais 350 por mês lá porque você está fazendo aporte para guardar dinheiro. Você está poupando e guardando. O banco está trabalhando com o seu dinheiro. O que acontece em 4 anos? O banco no tesouro, por exemplo, vamos dizer que o banco comprou lá vários títulos do tesouro de 2 anos, mas você está lá 4 anos, por exemplo, ele está resgatando os títulos com o seu dinheiro e está ganhando em cima de você. Então, ele está ganhando 14% anual lá no tesouro. O que aconteceu com o banco? O banco ganhou o seguinte: você enfiou 26.800 lá no banco. O banco ganhou, no final, 38.800 com o seu dinheiro. Não é dinheiro dele, é dinheiro seu. Então ele fez dinheiro com o seu dinheiro. Ele ganhou em juros aqui, ó. Ele ganhou 12 mil de juros na tua lata ali, entendeu? Só que ainda vai ter o repasse para você desse valor total aqui. Lógico, não vai ficar tudo pro banco, porque o banco ele te enganou. Banco, o que o banco te vendeu? O banco vendeu para você, investe aqui na minha renda fixa, eu pago 100% do CDI, papapá, no final das contas você vai ter esse valor aqui que eu não te falei, ó, o valor após o imposto aqui de 28.254. Isso aqui é o que o banco vai, o que vai acontecer com você no banco, é o que você vai ver no banco. O que você não vê é o que o banco fez com o seu dinheiro. Então o banco foi lá investir o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa e no Tesouro Direto, onde tem, entre aspas, tem um pouquinho mais de ganho real acima da inflação, porque, por exemplo, tu tem uma taxinha fixada de prêmio aqui a mais acima da inflação, ainda tem um ganho real. Então, beleza. Você lá em cima, a gente falou que você ganhou 28 mil, teve 15% negativo. O banco, o que ele fez? Ele ganhou muito mais lá no tesouro do que você em 10 anos com ele. Ou seja, se você teve 33.241, o banco conseguiu 38.853, entendeu? Ou seja, aí o que, que acontece? Mesmo pagando imposto, porque também paga imposto o banco, aqueles mesmos 15% que eu falei, Então, esse dinheiro que ele ganhou, o banco ganhou a mais, após o banco pagar o imposto, ainda sobra R$33.025. Ou seja, se você está sabendo que o banco vai te pagar só o CDI e tem a inflação aqui, total os valores, você teve esse valor aqui, R$28.000. O banco te entregou, sim, os R$28.254. Só que olha aqui o que aconteceu. O banco ganhou R$38.000 no Tesouro Direto, pagou o imposto, ficou com 33 e te deu 28. Ou seja, o banco fez dinheiro com o seu dinheiro, cara. Entendeu? E você teve prejuízo aqui com a inflação, ó. Ou seja, o banco te oferece os investimentos mais lixo que tem. E você acha que tá ganhando. Só que ele tá ganhando em cima do seu capital, cara. Ele tá fazendo qualquer coisa com o teu capital. Pode estar emprestando pros outros, cobrando juros. Ou o banco vai estar investindo em coisas que tem rendimento bom para ele, que são os investimentos bons, entendeu? Então aqui, renda fixa na questão do tesouro, geralmente é um pouco mais vantajoso, só que tem o risco do governo dar calote. Às vezes o governo pode imprimir dinheiro para pagar essa conta para você. Não tem risco nenhum você pegar dinheiro emprestado do governo, porque se o dinheiro do governo tiver, ele imprime. Ou seja, aí vai causar inflação. Aí você vai estar ferrado, porque se ele imprimir dinheiro para te pagar, essa taxa fixada aqui de inflação e o IPCA que estava anterior, não vai valer mais seu dinheiro depois que a inflação que vai subir, que ele imprimir dinheiro para te pagar. Você entendeu o raciocínio? No final, no frigir dos ovos, o banco ganhou R$4.770 nas suas costas, em cima desse rendimentozinho que ele te falou de CDI aqui. Ou seja, você perde para a inflação com esses investimentos merda de renda fixa. O pessoal ganha uma nota nas tuas costas. Isso aqui é uma pessoa. Agora você imagina os caras fazendo isso com milhares e milhares de pessoas. Então, desde a armadilha de pegar as pessoas burras, idiotas, que não sabem poupar, e fica pegando dinheiro emprestado e se enfiando em dívida e financiamento, ainda assim aquelas que não se enfia em merda de dívida, e vai tentar investir numa coisa para render o dinheiro, eles ainda oferecem nos bancos os investimentos mais lixo, que você tá perdendo um valor baixo fixo em ganho real. Você tá achando que no juros corridos você tá ganhando, mas você tá perdendo poder de compra, que eu mostrei aqui, ó, poder de compra. Você tá perdendo, seu dinheiro tá comprando menos. E eles estão pegando seu dinheiro para investir, ou seja, eles estão fazendo dinheiro com o seu dinheiro, ou seja, eles não gastaram nada, cara. Eles não gastaram nada para fazer esses 4 mil aqui. O seu dinheiro que pagou o próprio imposto deles do rendimento do banco. Você pagou o imposto do banco com o rendimento do seu dinheiro. Ou seja, ele só teve só o lucro. Só isso que ele teve lucro. Só lucro. Ele ganhou em cima do teu lombo. Então, pessoal. Aí, após eu mostrar tudo isso para vocês. Consórcio, inflação, renda fixa, quais são os indicadores de inflação, o que, que é o CDI, etc. Aí sempre vai ter um pamonha que vai chegar no comentário e vai falar assim: nossa, Yane, mas eu já vi pesquisas que a renda fixa espancou a bolsa de valores, a bolsa de valores de Brasólia é uma porcaria, não rende merda nenhuma e não sei o que. Realmente, cara, tu vai achar várias matérias mostrando isso daí pra você. Mas agora o que vai acontecer é que eu vou te mostrar o IEE. Eu vou te mostrar também como é que os caras te enganam pra te afastar da bolsa de valores. Cara, aqui tá a maior bullshit que os caras usam pra te enganar, cara. Eu vou abrir aqui no Opera pra vocês verem. Aqui, ó. Geralmente você vai ver falando nas notícias, etc. Olha, a Ibovespa caiu não sei quantos por cento. Ai, a bolsa tá derretendo. Ai, tá tendo guerra na Ucrânia, o petróleo subiu, mexeu na bolsa, pá. O que acontece, gente? Índice de bolsa não representa o mercado do país. Nenhum índice de nenhum país. Somente um índice que realmente leve em conta muitas empresas, várias, importantes, entendeu? Aí que eu vou te explicar como é que funciona o índice do Ibovespa, para tu entender como é que você é feito de trouxa e afastado do mercado de ações, que é onde o livre mercado cresce, você pode participar com pouco dinheiro até, e tem a chance de ganhar muito, e tem como você não pagar imposto aqui, entendeu? O que acontece? O índice Ibovespa é como se fosse um fundo fictício, onde eles tiram uma média, que eles pegam várias ações ali e montam uma carteirinha de ações. Só que daí, cada ação, eles colocam, tipo, um peso. Tipo assim, ah, vou ter mais ações de uma empresa tal, porque é mais representativa, e mais de outra. Só que o que que acontece, parceiro? Sabe como é que eles se baseiam para colocar as empresas dentro do Bovespa? Eles usam as seguintes coisas. O tamanho da empresa, ou seja, empresas enormes em valor patrimonial, tipo, essa empresa vale mais de 10 bilhões, eu vou enfiar no Ibovespa agora. É, esse é um dos indicadores, por exemplo. E o segundo indicador é as ações mais negociadas da bolsa entram para esse índice. Ou seja, amigo, o índice Ibovespa que eles colocam para você é um índice que reflete os trades que é feito no mercado. E especulação é basicamente um reflexo de especulativo aqui no Brasil. Porque é assim que foi feita a bolsa de Brasólia, cara. Eu não sei por que, que aqui em Brasólia os caras são tão filho da puta a esse ponto de montar um índice da bolsa desse jeito. Porque fica parecendo que é volátil, que o país é volátil, não presta, entendeu? A bolsa é uma merda. Aí sai um monte de matéria falando a bolsa perdeu para renda fixa e tudo mais, sabendo que eu te mostrei que a renda fixa é um lixo. Aí, beleza. Então é o seguinte, gente. A bolsa do Brasil tem muito mais de 300 e poucas empresas. Acho que tem bem mais hoje. Entendeu? Só que o Ibovespa é baseado em pouquíssimas empresas, esse índice. Ou seja, como é que eu vou basear o país inteiro em uma dezena de empresas? Você acha que isso está refletindo a realidade? Óbvio que não está refletindo a realidade. Primeiro, eles escolhem as empresas pelo tamanho da empresa em valor de patrimônio. E segundo, mais negociado em bolsa, ou seja, negociado em trade. Então aqui, ó, eu tenho as empresas que têm o maior peso no índice Bovespa. Que quando essas empresas aqui sofrem alguma coisa especulativa, mexe com o índice da bolsa inteirinho. Então eu vou ler rapidinho para vocês aqui, para vocês saberem que empresas são. Ó, Vale do Rio Doce, ela compõe 12% do Ibovespa. Itaú, Banco Itaú, 6% do índice Bovespa. Banco Bradesco, 5%. Petrobras, 5%. Bolsa B3, a própria B3, 4%. A Petrobras, 3,67%. Ambev, 3,14%. WEG, empresa de motores elétricos de Jaraguá do Sul, para quem não conhece, 2%. Magazine Luiza, 2,54%. Suzano, que fabrica celulose e papel, 2,51%. Essas daqui são as empresas com maior peso no índice Bovespa. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Vale, Petrobras, WEG e Suzano, por exemplo, são empresas que têm muita exportação, eles dependem do dólar. O dólar mexe nessas empresas, vai mexer no índice Bovespa, porque elas estão uma parte grande do fundo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A Vale lá, commodity, Petrobras, commodity. As commodities não têm o preço regulado por nós. Commodities são reguladas pelo preço do mercado internacional, porque é feito em dólar. Ou seja, tudo que vem de fora vai balançar a bolsa. Isso aqui, tem muita gente que especula muito, faz day trade, faz swing trade com essas ações aqui. Ou seja, você está com uma ação do país que não representa bosta nenhuma do país. Entendeu? Ó, vamos contar aqui comigo quantas empresas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, é 9 só? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 empresas, cara. Tem maior peso e mexe no índice Bovespa todo. Aí você vê a bolsa caindo e fala, meu Deus, o país vai acabar, o mundo vai acabar, a Brasólia tá indo pro buraco. É isso que eles fazem, eu tô acreditando, porque tá tudo baseado em negociação. Eles só pegam empresas grandonas que deram aquele cu de mosca e cresceram, por exemplo, entendeu? Fora as estatais, que são essas empresas de commodity, que são basicamente o que o governo mais mete a mão, entendeu? Pô, é complicado, né, gente? E olha só, a Petrobras ela tá em dois tipos de ações no peso da bolsa, ou seja, a ação preferencial e a ação ordinária. Ou seja, 5% de uma e 3% de outra, no total dá 8%, ou seja, a Petrobras, só a Petrobras e a Vale, dá 20% do índice Bovespa. Se, ó, presta atenção no que eu vou explicar para vocês aqui. A gente tem um país enorme, de mais de 200 milhões de pessoas, certo? Vamos dizer que o país inteiro, metade do país está em pleno emprego, está desenvolvendo, as empresas estão crescendo pra caralho. Só que a maioria dessas empresas que estão crescendo não está no índice Bovespa. Segue o raciocínio. Só que imagina, por exemplo, assim, ó, estoura uma barragem lá, qual estourou em Mariana, por causa da Vale. Ou acontece um escândalo do governo na Petrobras ou qualquer outra coisa desse tipo. O que que vai acontecer? Como 20% do índice é baseado só nessas empresas aqui, a bolsa pode derreter. Ela pode derreter no longo prazo esse índice aqui, mesmo com o país no resto estando bem pra caramba, tendo várias empresas tendo lucro ou não. Ou seja, cara, isso aqui não representa nada da realidade do mercado, entendeu? Existem empresas que lucraram muito, mas muito absurdamente, cara, e a bolsa ela é um negócio de prosperidade. Agora eu vou abrir aqui pra vocês aqui o meus dividendos, que é o site que eu usei para fazer aquele cálculo. Pra, ó, de novo, hein, se você não entender isso aqui, aqui vai estar as ações que eu escolhi para montar, para fazer uma média de rentabilidade dessas ações, que eu usei no vídeo Ronquipio Financeira, tá? Então, se você não viu esse vídeo aqui, vai estar um cardzinho subindo aí agora para você poder estar vendo, tá? Entendeu? Então, olha só que interessante. Eu não sei por que não está mostrando a rentabilidade aqui. Mas eu aqui geralmente mostra aqui no cantinho. Deixa eu carregar a página de novo para ver se aparece. Vamos lá, meu filho, mostra aí para nós. Aí, agora foi, hein? Olha só então, gente. Então aí o pessoal fala assim: "Nossa, a bolsa variou um montão e perdeu para renda fixa". Vou colocar aqui, ó, vou comparar o rendimento dessa carteira com o CDI aqui embaixo, ó. Será que consigo dar mais um aqui? Consigo. Tô de bola. Agora tá num tamanho legalzinho para vocês verem, né? Pronto, agora a tela inteira. Beleza, gente, ó. Então, investindo em 18 ações. Essa aqui é aquelas ações da Ronquipio Financeira, que é o quê? Que é, por exemplo, se eu tivesse investido escolhendo empresas que estão dando lucro, que estão já há 5 anos dando lucro, que empresas que não têm dívida, e são de vários setores que o gado gasta. Desde banco, empresa de saneamento, elétrica, empresa de automóveis, de joias, empresas aéreas, empresas de calçados, commodities como a Petrobras, a própria Vale, varejo e empresas de entretenimento como essa aqui que faz shows internacionais e nacionais. O que aconteceu? Nesse caso aqui, eu tinha investido em torno de... a simulação foi feita de 2017 até 2021. Ou seja, investimento de 4 anos, exatamente 4 anos, igual eu mostrei naquela renda fixa lá, que você perdeu e que o banco ganhou brincando com o Tesouro Direto com o seu dinheiro. Então, o que aconteceu com o cara que investiu em ação aqui, por exemplo, como nesse exemplo aqui? Eu não vou explicar esse exemplo todo, senão vai esticar mais ainda o vídeo. Esse exemplo aqui de investimento tá lá no vídeo, Ronquipio Financeira, eu já falei para vocês, é só dar uma olhadinha lá depois. Olha só, em 4 anos nesse portfólio aqui em ações, o cara teve um rendimento de 691%. Tá, beleza. Quanto que isso dá o ano, né? Cadê a calculadora abençoada de Jeová? Aqui, ó. Ai, 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 gente. Já fiz essa conta aqui, mas preciso mostrar porque teve gente que não viu o vídeo, né? Então, ó, 4 anos, né? Então, vamos dividir esse 691 por 4. É isso mesmo, ó. Em torno de... Pera aí, ah, não, essa aqui tá contando como 2022 já. Então, são 691, por exemplo, ó, dividido por 5. Então, é isso. Aí a gente faz vezes 4. Agora a gente divide... ó, essa aqui foi a média anual de crescimento de rentabilidade do patrimônio do cara investindo em ações. Enquanto lá na renda fixa, você tava tomando no teu rabo, ganhando CDIzinho de 8% ao mês, perdendo para a inflação, deixando o dinheiro no banco, o banco operando com o seu dinheiro, ganhando 4 contas nas suas costas, que é nesse exemplozinho merda de 10 mil aqui. Nesse exemplo aqui de proventos de ações, ó, não se fixem no valor aqui de patrimônio, se fixem na porcentagem. Porque aqui o valor de patrimônio é de um outro exemplo que eu usei em outro vídeo. E é diferente, aqui foi investido mais que 10 conto, foi investido 40 mil, não foi investido 10, então deu um valor diferente. Mas o que importa aqui é a rentabilidade, quanto que cada empresa evoluiu e cresceu, entendeu? Eu tive, então, 138% investindo aqui com uma metodologia bem tosca ao ano, 138% ao ano, em ações, em 18 ações, olha só. Agora aqui, ó, no canto, eu vou dar um zoom bem aqui para você enxergar a rentabilidade por ação, né? Como que cada ação cresceu, a média de que cada ação cresceu, olha só. Desde empresas que acabaram crescendo 2.000%, 4.000%, entendeu? Como empresas que cresceram 800%, entendeu? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui, ó, rentabilidade, tá certo mesmo, não é brincadeira aqui, ó. Rentabilidade do ativo desconsiderando o dividendo, hein? Agora aqui, ó, considerando receber proventos e lucros, ou seja, os lucros que a empresa te paga, como se fosse um PLR, né, que é chamado de dividendo. Então, aqui, uma empresa rendeu 4.000%, outra empresa rendeu 3.000, outra 1.000, outra 800, 700, etc. As empresas que renderam menos aqui, menos nesses anos, foi 16% em 4 anos, entendeu? Então, a média de rendimento na bolsa, se você só fosse um cara mediano, é só não fazer merda, a bolsa dá rendimentos em torno de boa de 40%, cara. Aqui é porque eu fiz uma escolha de seleçãozinha mais ou menos ainda e consegui uma rentabilidade de 138% ao ano, entendeu? Então aí você vai falar pra mim que a bolsa não rende, perde pra renda fixa, é porque você tá olhando esses lixos aqui, ó, de Bovespa, índice. Índice é lixo, índice é feito pra enganar você. É baseado, é só pro pessoal que especula, que são geralmente os caras que perdem no longo prazo, que são os traders, entendeu? São um pessoal que adora deixar dinheiro na mesa e depois acaba subindo na cadeirinha, passando a cordinha lá no varão do forro e dando nozinho na gravata da cordinha no pescoço, né? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. É, as armadilhas financeiras, por que usam o índice Bovespa como exemplo de ação do mercado para representar o Brasil, sendo que não representa, sendo que tem poucas empresas nesse índice, e a maioria dessas empresas aqui são duas que mexem quase com o índice inteiro, entendeu? O que representa ações são individualmente as empresas que existem. Você senta a bundinha, estuda as empresas, que você vai aprender, vai conseguir atingir essas coisas aqui. Tá com mais curiosidade? Vai na playlist Sile que eu tenho. Olha os vídeos lá de ações. Olha os vídeos que até mostro a respeito de gasto com GP, para quem é o pessoal aqui da Pílula Escarlate. E tem essa explicação aqui também na playlist lá da Ronquipio Financeira, que é baseado em investir em ações em setores que o gado gasta. Enfim, senhores, chegamos então ao final de mais um vídeo. Então, fazendo um resumão aqui, a gente aprendeu aqui hoje, eu mostrei para vocês que consórcio é coisa de otário. Com certeza você está falando de otário, você não está perdendo tanto quanto no financiamento, mas está perdendo igual, um pouco menos só no consórcio. Expliquei para vocês o que são inflação e como que a inflação está em tudo. Você precisa entender como ela existe. Você tem que saber todos os tipos de inflação que eles mostram para vocês e como eles enganam vocês. Mostrei para vocês a respeito de que como que os bancos fazem você de otário, além de emprestar dinheiro para você altos juros e te endividar, mesmo quando você não quer fazer dívida e quer só ter uma rentabilidade, eles ainda ganham nas suas costas. E que as rentabilidades extremamente baixas que existem em investimentos bancários fazem você perder seu dinheiro para a inflação. Ah, e também expliquei a hiperinflação do Brasil para vocês entenderem a mentalidade do porquê que o bostileiro tem essa mania de enfiar dinheiro em poupança e não querer saber de mais nada, que foi por causa do período de hiperinflação dos anos 80 e 90. E mostrei para vocês também que os índices de bolsa, como por exemplo o índice da bolsa do Brasil e Bovespa, é um índice que não reflete a realidade do mercado de verdade. E é manipulando esse tipo de informação que eles afastam vocês dos lugares que existe prosperidade de verdade. Eles mesmos investem nisso daqui, que eles sabem que são bons, ganham dinheiro com o seu capital e te dão o dinheirinho de volta de rentabilidade lixo para vocês, que nem deu o exemplo do banco, que trabalha com o seu dinheiro e ganha nas suas costas. Então sim, sorria, porque você é otário, ou você foi um otário, porque espero que a partir desse momento, entendendo essas informações que eu passei para vocês, vocês deixem de ser otários e procurem aceitar que eu também, quando descobri essas coisas, fiquei chateado, não gostei, achei que era coisa, não, quem investe é só rico, ah, não sei o que, tem que investir muito dinheiro, falei, não, cara, tem ação de 4 reais, entendeu? Tem como você fazer juros compostos de outras formas com ações. Se você comprar ações e segurar, não vender, ficar recebendo lucro delas, não tem imposto de renda. Até na renda fixa você paga até 15 a 22,5% se você vai tirar o dinheiro da renda fixa. Cara, você está perdendo, entendeu? Então é uma questão, você precisa entender que você foi enganado, no Nicolaísmo cultural, ele não te ensina finanças, ele faz você odiar matemática na escola, não dá importância para essas coisas, porque eles querem que as pessoas sejam burras, ignorantes, impulsivas. Então o Nicolaísmo não é só a questão de enganar o homem, enganar você com ser de luz, enfiando o romantismo na sua cabeça, fazendo você enfiar grana no cu de talher, entendeu? É em todos os setores da sua vida. Então esse aqui é um vídeo para despertar você para o sistema do sistema bancário, sistema financeiro e como que funciona a economia. Você precisa entender. Você quer ser um cara que sobrevive no seu próprio caminho, você só vai poder contar com você e com o dinheiro do seu trabalho. Então você precisa saber cuidar de você e das suas finanças. Assim como se uma empresa cuida das suas finanças, você tem que cuidar de você. Era isso que eu tinha para falar para os senhores hoje. E aqui foi Yannick Ligaia. E eu desejo para os senhores uma ótima vida.